todos. Bem-vindos novamente à disciplina de Gestão Democrática e Participativa. Sou a professora Ivonete e vou acompanhá-los também nessa unidade. Então, na unidade 2, né, da apostila da professora Helena Salles, nós temos o planejamento como instrumento da democracia e os controles oficiais. Nós vimos, durante o processo de aprendizado da unidade 1, que dentro do processo de redemocratização, aconteceu uma série de mudanças, né, uma série de alterações. Por exemplo, o federalismo, que fez com que recursos fossem atrelados a determinado ente da federação, né? Então, se houve essa mudança, precisa haver uma adequação dos instrumentos de planejamento. Porque muitos desses entes não estavam tão acostumados a trabalhar dentro da perspectiva de planejamento, porque eles faziam coisas poucas dentro do processo, né? Agora houve uma divisão de tarefas e é preciso repensar o modelo de planejamento. Então, nessa unidade 2, nós temos como objetivo específico de aprendizagem compreender como e por que a atividade do planejamento é importante na democracia e é compatível com a participação política da população, entender como o planejamento dos gastos do município por intermédio do orçamento é uma atividade política, além de econômica, é claro, né? E como precisa da participação da população na democracia. E conhecer o funcionamento dos controles oficiais, sobretudo do Ministério Público e do Tribunal de Contas. Existe uma forma, né, de como isso é complementar com a participação social. Então, nessa unidade 2, nós temos como primeiro item de estudo o planejamento como antídoto contra oscilações populistas e voluntaristas. Dentro do processo de escolha de prioridades no município, numa localidade, num determinado bairro, muitas vezes as pessoas se perguntam: será que as demandas locais, com ações prioritárias ou que necessitem ações prioritárias, estão realmente tendo prioridade dentro da pauta de gestão do município? Então, a gente ouve perguntas do tipo: remédios no posto ou ruas enfeitadas, né? O gasto está sendo feito para determinados objetos que podem representar, talvez naquele momento, um luxo, enquanto outras prioridades estão sendo deixadas de lado, como remédio, que seria prioridade para a população. Então, quais são as prioridades? É só uma forma de começar o debate com vocês de quais são as prioridades? Como pensar essas prioridades? A Constituição Federal de 1988 já fez esse grande avanço, que foi convergir, colocar em próximo a população dos representantes eleitos, para pensar junto essas prioridades, né? Mas precisa realmente, pessoal, que o cidadão participe. Então, tem como fazer essa, planejar como sendo uma prevenção contra a parte populista, as pessoas que vão olhar para aquela representatividade e vão dizer: eles não estão fazendo corretamente? Tem, mas, né, porém, precisa fazer essa chamada da população para participar, né? A representatividade precisa estar junto, população e representantes eleitos, para poderem firmar esse pacto com relação às prioridades. A necessidade, né, de pensar o planejamento, ou de pensar em conjunto o planejamento, ela já veio, ela já permeou todo o século passado. Por quê? A crise que foi enfrentada, né, em âmbito mundial na década de 30, culminou, né, com pensadores, principalmente da área econômica, de fazer uma chamada para o Estado mesmo, né? Uma chamada para o governo, para vir atender, para vir socorrer esse sistema econômico. Então, nessa chamada, nessa intervenção do governo, criou-se várias outras funções. Mas para poder fazer o acompanhamento, né, do governo durante o processo, era necessário ter indicadores, era necessário ter sistemas de planejamento para que se pudesse colocar metas e alcançar efetivamente, né, aquelas metas para tirar o Brasil, para tirar o mundo, né, da crise em que estava estabelecida. Bem, para o início do século passado era bastante difícil porque as bases estatísticas estavam somente iniciando, né? Em termos de produto interno bruto, em termos de população, contagem populacional, os nossos institutos de pesquisa, a maioria nasceram após a Segunda Guerra Mundial. Década de 40 em diante. Então, tudo foi muito devagar em termos de planejamento no Brasil. Mas se nós fôssemos pensar uma origem mais, né, factível, seria então essa necessidade do governo estar junto, acompanhando, a economia em função das crises, principalmente da década de 30 do século passado. E esse estado que faz esse acompanhamento, então, foi chamado, né, denominado Welfare State. Principalmente o berço disso tudo, nós tivemos, Inglaterra, né? E aí o Welfare State vem, né, como o estado do bem-estar social, o governo mais próximo da população, e para isso necessitando então de indicadores para formular, né, políticas públicas e trabalhar o planejamento. Como eu falei para vocês, essa parte de planejamento que precisa de ter acompanhamento sistemático também, ela começou nesse período da década de 30, mas ela só consegue se consolidar, por exemplo, no Brasil, da década de 60 em diante, né? Onde nós tivemos o Ministério do Planejamento instituído. Depois, para vocês terem uma ideia, os instrumentos de planejamento efetivos, né, nós viemos a ter com a Constituição Federal de 1988. Mas ainda temos aqui na unidade 2 a importância da participação social no planejamento e nas leis municipais. Então, muito bem, existe essa transferência de poder para o município e de recursos e assim por diante, ele precisa gerenciar e ele precisa de planejamento para isso, né, para alcançar a efetivo resultado com as suas políticas públicas, com seus programas de governo e assim por diante. Então, dentro desse contexto, o que está posto é que é importante a participação do cidadão, né? Ele precisa estar junto, planejando a utilização dos recursos e nesse ínterim acontece o planejamento, né, das leis do município e assim por diante. Então, o cidadão, ele conhece a realidade do seu bairro, do seu município, ele consegue fazer essa participação. Né? Mas precisa estar ciente de que isso é importante, de que isso não é feio estar próximo à política, né? A cultura que nós temos da corrupção dentro da política faz com que muitas vezes o cidadão possa achar que está se comprometendo por estar próximo à política. E isso é um tabu, isso é uma cultura que nós precisamos mudar. Então nós temos instrumentos, né, de gestão implementados. Principalmente na parte de gestão orçamentária, implementados pela Constituição de 1988, no artigo 65, que nós temos o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Normalmente a gente fala o PPA, a LDO e a LOA, né? Então, a previsão dos atos do governo, evitando improvisos e atos de descontinuidade, de alguma forma esses instrumentos vão inibir. Né? Principalmente a questão da descontinuidade. Então, o cidadão que quer participar, né, desse processo de democracia, ele precisa conhecer esses instrumentos de planejamento. Né? É bastante importante que ele tenha uma noção, né, para ele poder estar dentro de um ambiente, de uma reunião, por exemplo, e poder participar com sua opinião e assim por diante. Então, uma das experiências que eu tive, né, que posso dividir com vocês, foi justamente no em conselhos de saúde, né, que um dos meus papéis, depois da primeira reunião que eu participei, foi que eu verifiquei o seguinte: bom, muitas vezes é a falta do conhecimento que faz com que eles se omitam. Então, eu preparei, né, um material elucidativo, funções do conselho, funções dos conselheiros, a parte de orçamento, principalmente, que era uma questão que era um entrave, né, para discussão, porque eles ficavam parados muito tempo numa determinada rubrica orçamentária. Então, eu trabalhei bastante isso com eles, dentro dos conselhos. E ano passado, a pedido do Departamento de Administração Pública da ISAG, onde eu leciono, eu elaborei um projeto que eu intitulei Multiplicador do Conhecimento, para que fosse feito capacitações para que nós pudéssemos capacitar conselheiros locais, conselheiros municipais e conselheiros locais. A primeira ação do nosso projeto foi nos conselhos municipais de saúde de Florianópolis e nos conselhos locais de saúde. Então, de alguma forma, para poder haver essa participação, também precisa haver conhecimento, né, do objeto. E isso é muito importante. E aí entra o papel da universidade também, né? É um pacto federativo, né? Todos têm que se ajudar para que possa alcançar o máximo de eficiência nesse processo. Então, nós temos dentro do processo de planejamento, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. O PPA, ele estabelece um planejamento de médio prazo, né, que isso fica estabelecido para 4 anos, enquanto que a LDO, ela vai ser feita, é um elo entre, o que a gente costuma dizer que é uma lei de meios, né, ela é um elo entre o PPA e a LOA, e ela vai ser reformulada, vai ser repensada todos os anos, né, feita todos os anos. E nós temos a lei orçamentária anual, que então é o orçamento propriamente dito. É o que vai ser executado, né? Ali está consolidado que vai ser executado durante o ano financeiro, né? Que coincide com o ano civil, e onde estarão previstas todas as receitas e fixadas todas as despesas. E isso a gente vai depois, né, durante o processo, estudar um pouquinho mais. Vou pedir para vocês uma leitura bastante atenta do artigo 165 da Constituição Federal. Eu trouxe aqui para vocês um quadrinho, na verdade é uma série de quadros que trabalha um esquema sintético do planejamento governamental orçamentário. Então, nós temos um PPA, é só para exemplificar para vocês terem uma ideia. Nós temos o PPA 2010-2013, os 4 anos que eu falei para vocês, né? E depois nós temos a LDO para os 4 anos, ou seja, sendo repensada todos os anos, e a LOA também para os 4 anos. Então, o PPA, nós podemos dividi-lo em quatro anos, 25% da meta de cada PPA para cada ano, né? Então, a meta dos 25% do PPA de 2010 estarão com os critérios estabelecidos na LDO de 2010 e vai ser executado na LOA de 2010. E assim por diante. Então, cada quadro que vocês vejam, vem na figura, está relacionado a 25% de execução, né, com relação ao PPA, cada ano. E observem que a questão da descontinuidade que eu coloquei anteriormente para vocês está relacionada com a questão de que o PPA, ele inicia no segundo mandato de um determinado governo, abrangendo os 3 anos de um governo, né, e o primeiro ano do próximo governo. Por quê? Dá tempo do governo que entrar se situar, né, tomar base do que está acontecendo naquele governo, e também para evitar o processo de descontinuidade de determinadas obras. Porque se a obra, né, for cruzar um exercício financeiro em um fim de mandato, no caso de uma troca eleitoral que não se reelege o prefeito, precisa haver caixa para isso, mas precisa haver a continuidade do projeto, né? O que acontece, e que isso faz com que o cidadão também se desanime diante do processo democrático que nós temos, é que muitas vezes existe, né, uma picuinha dentro do sistema político de que eu não vou continuar a obra porque não fui eu que iniciei, né? Vou dar os louros ao outro governo e assim por diante, que é uma ilusão total, né? Porque o recurso é da sociedade, precisa ter sim continuidade, precisa chegar ao final, independente da bandeira que está por trás. Então, embora isso acabe desanimando um pouco, né, o cidadão a participar, vamos quebrar essa barreira e vamos participar sim e cobrar. E o PPA está aí para nos ajudar, porque ele começa um ano após o primeiro ano de mandato do governo. Então, dá tempo sim deles finalizarem obras, deles concluírem obras, ou então deles reprogramarem a obra para o próximo período, né? Vamos atrás dessa cobrança. Depois, durante as aulas, né, a gente vai também trabalhar um pouco mais sobre isso. Nós tivemos também o um avanço na questão da lei de responsabilidade fiscal, né, a Constituição é de 88, e a lei de responsabilidade fiscal que veio para complementar a Lei 4.320 de 1964 foi então instituída no ano de 2000. Percebam, eu comentei com vocês que a década de 30 do século passado, ela teve essa característica em função das crises de chamar o governo a participar mais da economia e que funções foram atribuídas a mais para o governo, né? Nós temos, vocês fazendo a leitura do Resende, vocês vão identificar, no mínimo hoje, na conjuntura atual, quatro funções: distributiva, né, em função da aceleração do sistema capitalista que concentra a renda, então precisamos ter a função distributiva, a estabilizadora, principalmente em função das crises, né, normalmente trabalhando emprego e inflação, ou desemprego e processo inflacionário, a questão alocativa, que nós tivemos durante aí 150 anos, né, no mínimo 100 anos, e mais 50 de vontade, né, de trabalhar, a questão de alocativa de bens públicos para a sociedade, em termos mundiais, e aqui no Brasil também, efetivamente. E nós temos ainda hoje, na atual estrutura de funções do Brasil, a função reguladora, né, através das agências de regulação como a ANEEL, a Anatel, a ANAC, a Agência Nacional do Petróleo e assim por diante. Então, tudo isso, todas essas funções a mais significaram gastos a mais também. E durante esse período de gastos a mais, por uma série de fatores que a gente pode explorar em outros momentos, nós tivemos o quê? Um desequilíbrio dentro das contas públicas, né? Convencer o cidadão pagar os seus impostos, a trabalhar a questão da contribuição, também é um reflexo da boa administração pública. E se o cidadão está vendo esse desequilíbrio, ele começa a desacreditar do processo de contribuição e ele passa a polemizar e a questionar o aumento de uma determinada taxa, o aumento de uma cota, né, de um percentual, de uma alíquota, por exemplo, do IPTU e assim por diante. Então, a lei de responsabilidade fiscal veio para dar mais transparência para esse processo, né? De que forma que, né, colocar metas para que se alcance o equilíbrio das contas públicas e se restaure junto à sua população, ao seu cidadão, a confiança, uma relação de confiança. E aí veio também os orçamentos participativos, né? De que forma a sociedade pode também se inserir para acompanhar essas metas, para ajudar a colocar as metas e assim por diante, principalmente questões orçamentárias. Então, teve a democratização do processo decisório, né, que foi um aspecto relevante do orçamento participativo, as prioridades no atendimento às demandas locais mais latentes, porque daí houve a população do município, o cidadão bem próximo lá daquele problema do bairro, e a participação vai crescer ainda mais, né, dentro desse processo de interação com a representatividade, se surtir efeito essa participação, né? Então, a participação cresce se a participação surtir efeito. Então, à medida que os conselhos de bairros, que os conselheiros lutam para inserir dentro de um orçamento participativo uma determinada rubrica, né? A construção de um pontilhão, um saneamento do bairro e assim por diante, e depois eles veem isso acontecer, isso vai crescendo aí, vai atraindo outras pessoas que vão acreditando no processo, né? Outros cidadãos vão chegando e vão participando também. Então, o orçamento participativo, ele pode ser uma porta, né, de entrada para esse sistema ou para a consolidação, né, do sistema democrático no nosso país. E aí nós temos, dentro desse processo, os órgãos oficiais, né, que vão fazer, vão trabalhar pela transparência na gestão. Então, nós temos o Ministério Público, inclusive na unidade 1 se fala sobre a parte de judiciação, né, dentro da política, e se comenta, né, se vocês vão fazer a leitura sobre a questão do Ministério Público, e na verdade é como se eles fossem um advogado da sociedade. Né? Vão estar trabalhando em defesa, né? As denúncias vão chegar ao Ministério Público e eles vão estar trabalhando dentro dessa perspectiva de defender, né? Então, vai ter interesses difusos, interesses coletivos e individuais homogêneos. E isso nós podemos tratar depois durante os chats, durante as aulas e assim por diante. Mas o Ministério Público é uma porta, né, de comunicação ou de resguardo, né, para sociedade, onde pode ter, né, aquela sensação de que os seus interesses serão de alguma forma protegidos. O Tribunal de Contas, que tem a parte de controle de orçamentos, que vai fazer o controle dos orçamentos, fiscalização da atividade financeira, né, do município, do estado, da União e, enfim, da administração pública. E que está também, né, com essa, não tem nós, também pode ser feito através de denúncias, né, de verificação, de fiscalização dessas contas públicas, mas também pode ser um processo, né, eles têm as estruturas montadas para que eles façam o acompanhamento das contas públicas e possam fazer os apontamentos por si só, não, né, mediante somente a indicação da população. Nós temos uma pesquisa, eu vou deixar depois à disposição de vocês, uma pesquisa que mostra que, em termos de, em ordem crescente, em ordem decrescente, depois a gente tem que dar uma olhada na pesquisa, a transparência dos tribunais de contas, né, no país. Então, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, tem uma ordem boa lá de transparência, né? Nós já temos alguns tribunais de contas do Nordeste e do Norte que tem zero de transparência. E aí, como eles são, o tribunal é o de contas, é o órgão que pode mostrar alguns dados para a população, para que ela tenha amparo, aquele conhecimento que eu falei para vocês, e poder ir atrás, né, de determinados pedidos. Se ele não se coloca espontaneamente, né, à disposição para entregar, para demonstrar esses dados, já começa a complicar para aquela população, né? Então, nós aqui no Sul, nós temos uma boa gestão, né, dos tribunais de contas, e nós conseguimos muitos dados para a gente poder ajudar, auxiliar como cidadão na parte de fiscalização da atividade, principalmente a questão de atividade financeira da administração pública. E nós estamos na era da transparência, né, pessoal? Então, nós temos hoje a Lei de Acesso à Informação, que é importantíssima, né, que é a Lei Complementar 131 de 2009. Essa lei, ela veio para alterar. Vocês imaginem que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela já precisou, ser alterada, né? Foi de 2000, já ocorreram mudanças nesse período e já precisamos, fazer uma alteração dessa lei. Então, nessa alteração, né, nessas mudanças que ocorreram, com relação à Lei de Acesso à Informação, é um complemento. Né? É um avanço para a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Porque determina que Os órgãos do governo, né, o setor público como um todo, vai precisar colocar à disposição da população os dados. Não precisa a população estar preenchendo uma série de requerimentos, correndo atrás, né, da informação. O sistema burocrático acaba por levar muito tempo para fornecer um documento, e aí o cidadão acaba tendo um desânimo com relação àquela situação, né, de continuar dando entrada nos pedidos ou nas revisões ou o que for de interesse do cidadão. Hoje está mais facilitado, né, pela lei de acesso à informação. Essa lei, ela tem regulamentações, o decreto 7.185 de 2010, tem também a portaria 548 de 2010. Então, são documentos legais que vão de alguma forma dando amparo, né, para que seja executada com qualidade, com um tempo que eles colocam que é um tempo real, mas que na verdade nós temos também que ter a compreensão, né, que o tempo real é necessário para publicação, publicização de dados, pelo menos que se tenha feito acompanhamento contábil, né, parte processamento contábil, para que possa estar disponível para nós. E nós temos o artigo 7 do decreto 7.724 de 2012, que regulamenta, então, né, porque a lei foi já foi publicizada em 2009, mas precisava regulamentar. Então veio o decreto que regulamenta a lei de acesso à informação e que prevê que ela vai ser, né, precisa ser divulgada de maneira individualizada. E aqui no caso do artigo 7º, que eu trouxe para vocês como curiosidade, é a remuneração e os subsídios recebidos por ocupantes de cargos, postos, graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo, como auxílio moradia, jetons, e quaisquer outras vantagens pecuniárias, bem como proventos de aposentadoria e pensões daqueles que estiverem na ativa. Eu trouxe esse artigo 7 para depois, durante o chat, a gente conversar um pouquinho sobre isso. Gostaria que vocês já fossem pensando, porque hoje nós já temos no Brasil, pelo governo federal, nós temos aqui em Santa Catarina, pelo governo estadual e mais uma série de outros pelo Brasil, que estão divulgando os salários dos seus servidores, né, com todas essas pormenores. E aí nós podemos discutir, né, até que ponto isso, para a questão da participação do cidadão, ou para conhecer, ou para poder cobrar, né, dessas pessoas o resultado, até que ponto isso é positivo ou não. Então, é uma curiosidade, né, e é para vocês já irem tomando também o gostinho de ler a lei de acesso e o decreto também. Tem a portaria interministerial, número 140 de 2006, que coloca também o seguinte: cada órgão e entidade deve ter a sua própria página de transparência com informações detalhadas. Então, hoje vocês podem ver que proliferou pelo país todo os portais de transparência. Aqui eu deixei o site, né, do portal de transparência do governo, da União, e mais todas as páginas que a gente entra hoje, nem que seja um mínimo, mínimo de transparência, eles já tentam colocar, né? Dados de empenho, relatórios contábeis, alguma coisinha tem lá. Tem muito ainda para se trabalhar, pessoal, né? Eu trabalho com o projeto Bússola Municipal dentro da ESAG. E nós temos muita dificuldade ainda, mesmo através dos portais de transparência, de conseguir acesso a dados financeiros e orçamentários. Mas a gente, né, percebe que os municípios já estão se adequando, o estado e assim por diante. Já é um avanço, né, com relação ao passado. Nesse ano nós tivemos a Consocial, que foi a primeira conferência nacional sobre transparência e controle fiscal. Seria bastante interessante, eu deixei os sites aqui para vocês. Vocês olharem, né, o que que foi discutido dentro da Consocial, principalmente o segundo link, que traz 80 pontos de sugestão, né, de como trabalhar o controle social. É muito interessante. Deem uma olhada até para poder fazerem críticas, né, para poder daqui um pouco estar sugerindo, quem sabe na segunda Consocial poder também levar sugestões para que se crie realmente um modelo de transparência para o nosso país. Bem, gente, né? Tem muita coisa para ser falada, tem muita coisa para ser melhorada dentro do processo de gestão democrática e participativa. Tem muito tabu, tem muita barreira para ser rompida entre a participação social e o representante eleito, né? Que precisam trabalhar em conjunto, mas por enquanto ainda, né, existe essa falha no modelo de comunicação, ou a falha nas responsabilidades. Então precisa ser construído ainda esse modelo, efetivado esse modelo imposto. É imposto não porque foi um avanço realmente, né? Mas esse modelo que foi colocado à disposição da sociedade. Participem dos chats, né? Espero vocês nos chats, espero vocês no ambiente virtual. Espero ter um feedback dos tutores bastante positivo com relação à participação de vocês nos fóruns, nas, na, no, na, no envio dos exercícios. E bons estudos, né? E uma ótica, perdão. Bons estudos e uma ótima gestão pública municipal a todos.